Ora, então, muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados. Já temos quórum para começar a funcionar. Vamos então entrar no ponto reservado à questão do Estatuto dos Deputados. Nós temos aqui para já um parecer da senhora deputada Odete Silva sobre o requerimento apresentado pela sua deputada Mónica Ferro acerca de um pedido, um convite para lecionar 3 módulos de 3 horas cada uma de docência remunerada no Instituto Superior de Comunicação Empresarial e saber da compatibilidade disto com o exercício das funções de deputada. Portanto, sem mais delongas, dou a palavra à sua deputada Odete Silva para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Conforme o Sr. Presidente já adiantou, este parecer diz respeito a um requerimento apresentado pela Sra. Deputada Mónica Ferro sobre um convite para lecionar 3 módulos, 3 horas cada, de docência remunerada no Instituto Superior de Comunicação Empresarial e o exercício das funções de deputada. Portanto, é de parecer que não existe incompatibilidade ou impedimento na atividade de prestação de serviços remunerada ao Instituto Superior de Comunicação Empresarial pela Sra. Deputada Mónica Ferro e as funções decorrentes do mandato parlamentar. Deve ainda, portanto, a Sra. Deputada atualizar o respectivo registro de interesse em cumprimento do disposto no número 3 do artigo 26º, bem como proceder à respectiva comunicação ao Tribunal Constitucional.
Muito obrigado. Há alguma intervenção sobre este relatório? Não há qualquer dúvida nem questão, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, levanta o braço. Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, com a ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou introduzir, na ordem de trabalhos, um parecer, enfim, daqueles sumários, mas que pela sua urgência e atualidade é necessário nós discutirmos aqui, que tem a ver com o retomar de funções do Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Ou seja... Portanto, o Sr. Deputado, como todos estarão recordados, exerceu o seu direito de paternidade, e muito bem, e, portanto, esteve ausente durante um determinado período, cujos efeitos cessavam a 21 de maio. E, portanto, foi durante este período substituído pelo Sr. Deputado José Alberto Azevedo Lourenço. Eu quero dizer-vos o seguinte, portanto... A prática da Comissão tem sido que, para o retomar de funções, é sempre elaborado um relatório parecer, aliás, assinado pelo próprio Presidente, nestes casos, e portanto, esta tem sido a prática. Surgiu aqui uma nota, um e-mail da Sra. Diretora Cláudia Ribeiro, doutora Cláudia Ribeiro, em que diz que julga que o grupo parlamentar do PCP terá apenas que confirmar as comissões que o Sr. Deputado integrará, porque vi que na 12ª Comissão o seu substituto temporário o substituiu como efetivo, mas na 12ª Comissão, está aqui um engano, o seu substituto foi indicado como suplente. Julgo que o deputado Agostinho Lopes que passou a efetivo. Há aqui um lapso. Seja como for, o essencial da questão é que, para a doutora Cláudia Ribeiro, que é a diretora dos serviços de apoio, portanto, às comissões, penso eu, e não só, não é necessário elaborar este parecer. A prática tem sido de elaborar o parecer. Não sei se, por uma questão de prudência, até porque não traz nada em contrário, o parecer está aqui, é só assinar, é só votar e assinar, portanto, eu gostava de submeter à vossa consideração se devemos contrariar a praxis da nossa comissão ou se devemos seguir esta opinião da diretora doutora Cláudia Ribeiro. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Presidente, o que me parece é que o essencial é escolher aquela que for a praxis que com maior celeridade permita ao Sr. Deputado Bruno Dias retomar as suas funções. Portanto, se de facto essa via da aprovação de um relatório, embora contrariando a prática da nossa comissão, permitir que o seu deputado assuma funções de imediato, eu acho que enfim, temos também que tentar aqui fazer as coisas com a maior celeridade, independentemente depois, mais à frente, podermos consensualizar um procedimento que possa ser, no fundo, aplicado de hora em diante.
Muito obrigado. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Estou de acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Oliveira, quero usar a palavra.
Sr. Presidente, eu estava até convencido que a dispensa do relatório era a prática da Comissão, mas se a prática é aprovar o relatório, como disse, pela jurisprudência das cautelas, mais vale aprovar o relatório do que não deixar de aprovar.
Bem, até porque, pronto, ele é retroativo, porque o Sr. Deputado Raul de Almeida tinha pedido a palavra também.
Sr. Presidente, para dizer que concordamos com a proposta e se a aprovação do relatório, e se o relatório está feito e se é imediata e produz efeitos imediatos, portanto, parece-nos que é a melhor prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Portanto, quem vota contra este relatório, quem se abstém, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade e está já assinado, portanto, o assunto está ultrapassado. Vamos então passar, a porta pode ser aberta, portanto, à comunicação social. Vamos passar ao ponto número 2, que tem a ver com uma petição de que é relator o Sr. Deputado Pita Ameixa, sobre o reforço da cobertura da televisão final digital terrestre, TDT, nas localidades integradas na Associação de Freguesias do Val do Mouro. Tinha havido já um relatório intercalar. Eu diria quase que isto é um relatório com final feliz, não é verdade? Sr. Deputado Pita Ameixa, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Na verdade, este processo tem particularidades.
Desculpa, Sr. Deputado Pita Ameixa, só um pequeno... Não, há aqui uma reclamação que eu subscrevo, de que a sala, de facto... não tem grandes condições, mas não somos nós que escolhemos as salas, elas são-nos atribuídas. Portanto, mas farei seguir essa nota. Vamos tentar prosseguir a nossa reunião, mas as condições, de facto, não são as melhores. E tentarmos evitar esta sala no futuro, porque mesmo a própria dimensão da Comissão já está com deputados, digamos, no topo das mesas. Se chegar mais alguém, fica já fora da mesa. Pronto, mas a reclamação fica, eu subscrevo e vamos fazer seguir essa reclamação de que esta sala não tem condições para nós. É verdade, é verdade. Ora bem, eu peço desculpa pela interrupção, se o deputado Pita Ameixa queira então prosseguir na apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos. Este processo foi naturalmente um processo com algumas particularidades, e que teve um final feliz. Portanto, trata-se de uma petição que foi subscrita por perto de 1.300 cidadãos, mas que tinha sido promovida por uma associação de freguesias, que aliás é uma coisa que também não há muito, não é? Uma associação de freguesias, e que tinha por objeto a dificuldade de conseguir sinal da televisão digital terrestre. Este processo, aliás, a Comissão acompanhou bastante, e a Assembleia da República, e que é um processo que teve os problemas que se conhecem a nível do país. No entanto, eu julgo que neste caso a intervenção da Comissão foi relevante e teve consequências para os cidadãos. Acho que isso é um aspecto que convém assinalar, não é? Em favor da Comissão. E isso, eu na altura fiz um estudo relativamente aprofundado sobre esta questão e um relatório intercalar. Quando foi aqui apresentado, eu tive qualquer problema que não pude cá estar nessa sessão. Mas foi, de qualquer forma, apresentado. O que me disseram é que não tinha sido uma boa prática, ou não era uma prática corrente, fazer relatórios intercalares, que não devia ser assim, que no futuro se devia só fazer os relatórios finais. No entanto, dado o desfecho disto, eu suscito até essa questão. Porque se tivesse sido feito um relatório, nos termos habituais, isto tinha sido feito um relatório, dava-se conhecimento, arquivava-se e pronto. Neste caso... em função da argumentação que nós desenvolvemos, de tudo isso que fizemos, ter enviado isso para a ANACOM, para que ela se pronunciasse sobre a nossa argumentação, para a Telecom, para para que elas podiam se denunciar sobre a nossa argumentação.
Peço silêncio na sala, por favor.
Depois de termos ouvido também, aliás, a deputada Rosa Areses também esteve na audição dos peticionários, que foi importante. O que resultou disto foi que houve uma consequência em que a Telecom, a Anacom, primeiro, mas a Telecom, que tinha que intervir nisso, teve em consideração os nossos argumentos e os argumentos dos peticionários, naturalmente, e promoveu alterações na estrutura de irradiação do sinal naquela zona. E nós temos agora uma resposta final que eu também pedi aos peticionários, agradecendo à Assembleia da República, aliás, ao Sr. Presidente até em particular, e à Comissão, por ter dado este contributo, né, para um final feliz, como disse o Presidente, em relação a este processo. Portanto, as nossas conclusões é que foram produzidas alterações técnicas que eram peticionadas e que julgo que devíamos dar uma palavra de louvor aqui, neste caso, à PT, porque atendeu a isso, ainda que haja críticas, o que algumas legítimas à forma como a PT conduzir este processo em alguns aspectos, mas nós aqui estamos só referindo a este aspecto em particular dos nossos peticionários desta petição. Portanto, foi atendida, digamos assim, a reclamação e, portanto, a petição considero que está conclusa, proponho isso, que seja arquivada e dado conhecimento aos peticionários neste sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sou deputada Francisca Almeida. Começa o debate, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Sr. Deputado Pita Ameixa pelo excelente relatório e, sobretudo, congratular-me e congratular também o Sr. Deputado Pita Ameixa pelas diligências que empreendeu. Julgo que este é um bom exemplo do que sucede quando, de facto, os cidadãos utilizam este instrumento, no fundo, e a Assembleia é capaz de desatar, no fundo, alguns nós, ou pelo menos alguns problemas que estão ao seu alcance resolver. E, portanto, fico muito contente por saber que, e estou a citar o relatório, o processo culminou com o cumprimento integral dos objetivos. De facto, a questão da implementação da TDT tem sido um tema muito caro a esta Comissão, já aqui fizemos vários debates sobre esta matéria e creio até que esta Comissão, nas várias diligências que empreendeu, nas audições, ajudou a sublinhar ou pelo menos a dar a conhecer as casos, as chamadas zonas de sombra e de situações excepcionais de falta de cobertura e contribuiu também para que junto da ANACOM e junto da PT estes processos fossem solucionados. Este desfecho favorável ficou expresso num relatório, mas outros há em que, não havendo petição, esta Comissão foi capaz de, junto da PT e junto da ANACOM, desatar alguns nós e algumas dificuldades no que diz respeito à cobertura. E, portanto, gostava de congratular o Sr. Deputado pelas diligências que empreendeu, pelo relatório e, sobretudo, pelo desfecho que teve toda esta situação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rolando Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Pita Ameixa pelo excelente relatório e pelas diligências empreendidas e congratular-me, em nome do CDS, por nós termos feito serviço público ao contribuir para que esteja assegurado o serviço público de televisão e entendemos que é também este o nosso papel e que tem sido o papel desempenhado por todos nesta Comissão. De maneira que, mais uma vez, cumprimento o Sr. Deputado pelo excelente trabalho realizado e congratulo-me com o facto de se verem frutos de toda uma série de audiências que fomos fazendo e que vão sendo consubstanciadas e traduzidas em atos que se traduzem, perdoa uma repetição, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é para isso, em primeiro lugar, que todos aqui estamos. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Deputado Relator, Pita Ameixa, eu penso que neste processo e nesta petição, neste caso concreto das freguesias e das populações daquele território pelo qual intervém a Associação de Freguesias de Valdemoro, eu diria que a Assembleia da República cumpriu o seu papel e está a chegar ao corolário de um processo em que demonstra cumprir o seu papel em relação a esta resposta às populações e aos autarcas desta Associação de Freguesias. É bom sinal que haja a mobilização das populações e que os cidadãos tenham uma voz e que ergam a sua voz em defesa de condições das suas condições de vida e dos direitos que têm, e neste caso, no processo de introdução da televisão digital terrestre, com as vicissitudes que temos vindo a abordar. A nossa preocupação é qual será o significado de um processo em que, quando existem este tipo de reivindicações justas, este tipo de mobilização e de organização das populações e das estruturas locais em defesa da resolução dos problemas, o que é que estará a acontecer no imenso conjunto de situações que não são conhecidas e que não chegam à Assembleia da República por uma razão ou por outra. E, por isso, havendo aqui, digamos assim, a conclusão e a ideia de que vale a pena lutar e que vale a pena as pessoas mobilizarem-se e contactarem as entidades e intervirem em defesa dos seus direitos, e mais uma vez se demonstra que assim é e que vale a pena ter essa intervenção e essa mobilização, a preocupação que nós temos é que são demasiados os casos semelhantes a este que não estão a ter a resposta por algum motivo ou por outro. E, por isso, fica esta nota, fica esta expressão de alerta relativamente a um problema muito mais vasto que não será provavelmente resolvido caso pontual a caso pontual. Os casos manifestam-se e resolvem-se à medida que vão aparecendo por parte desta Comissão e desta Assembleia, mas, senhores deputados, corremos o risco de, se com alguma expectativa de resolvermos assim, estarmos a esvaziar o oceano a baldes, e não é com essa intervenção. Há aqui, de facto, uma resposta nacional e de Estado português que continua a fazer falta. Deixo aqui esta referência, à laia de rodapé quase, mas naturalmente salientando que deste processo em concreto foi muito bom as pessoas terem-se mobilizado e terem contactado, neste caso, a Assembleia e a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Pita Ameixa, quer alguma alegação final? Queria só fazer aqui, se me permitem, um comentário e uma informação. O comentário, Sr. Deputado Pita Ameixa recolheu a unanimidade das bancadas e a sua diligência, portanto, foi bem sucedida. Queria dizer que, não sendo uma regra geral que em cada relatório tenha que haver relatórios intercalares, mas penso que quando o relator entende que é necessário haver um relatório intercalar, eu penso que a Comissão não tem qualquer objeção a fazê-lo. E neste caso concreto, como disse muito bem o Sr. Deputado Pita Ameixa, se não tivesse havido relatório intercalar, se calhar o desfecho poderia ainda não estar resolvido. Segunda questão, que é uma informação, na sequência de todo o nosso envolvimento com estas questões da TDT, audições com o Ministro, o nosso colóquio sobre a televisão digital terrestre, eu quero dizer-vos que a nossa Comissão tem recebido muitas queixas, ou, enfim, um número relativamente interessante de queixas, e que nós temos encaminhado por sistema, aliás, até temos, enfim, cartas tipo nesse sentido. Não só agradecemos a quem se queixou e dizemos o que é que fizemos, como encaminhamos automaticamente para a ANACOM e para o Sr. Ministro Miguel Relvas. E o facto de nenhuma das queixas que nós reencaminhamos teve qualquer, digamos, feedback negativo por parte dos queixosos, quero presumir que o problema foi resolvido. Porque é evidente que, tendo nós informado o queixoso que fizemos estas diligências, não tendo havido uma repetição da queixa, eu quero entender que os nossos ofícios também foram bem respondidos. Agora, como o Sr. Deputado Bruno Dias diz, não se pode, às vezes, querer vazar um oceano a baldes, mas, enfim, vamos estar atentos. E o que é importante é os portugueses também saberem que há aqui uma comissão que é da cidadania e que, precisamente, a senhora deputada Odete Silva está nomeada relatora para um relatório que faz parte das nossas competências, que é nós averiguarmos qual é a consequência que as petições têm para os cidadãos, e isso é um relatório que está a ser feito, e há serviços da Assembleia que estão a trabalhar também nessa matéria, porque têm dados, estatísticas e têm pessoal para o fazer. Isso é um relatório, enfim, é daqueles relatórios quase, eu diria, anuais, portanto, mas é bom recordar. O Sr. Deputado Odete Silva tem aqui um bom exemplo de como uma petição foi bem sucedida. Ou seja, a ideia que se tem que passar é que as petições não caem em letra morta, nem que morrem depois do debate no plenário, aquelas que chegam ao plenário. Esta nem chegou ao plenário e foi bem sucedida. Portanto, é um exemplo para nós continuarmos a refletir e incentivarmos os portugueses e as portuguesas de que devem utilizar os mecanismos de exercício do direito de cidadania, que é nomeadamente as iniciativas legislativas dos cidadãos, enfim, não tem sido utilizado, só houve uma, conheço outra que está em curso, que é aquela do acordo ortográfico, e temos também as petições, e aí é que é o nosso papel também dizer o que é que aconteceu a essas petições, ou seja, a reivindicação foi ou não foi atendida, era de ser atendida ou não, e é isso que é um trabalho que seguramente a sua deputada Odete Silva está a desenvolver e trará ao nosso debate. Portanto, sem mais, vamos então proceder à votação deste relatório. Eu perguntaria quem é que vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade também com os cumprimentos ao seu relator. Passaríamos então ao ponto número 3, e o 4, aliás, são simples. Trata-se apenas da distribuição ou da atribuição de relator, caso a Assembleia, portanto, esta Comissão, entenda elaborar relatório. Portanto, temos aqui uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a estratégia europeia para uma internet melhor para as crianças. Portanto, não sei se há alguma interpelação no sentido de objetar ou que não vale a pena fazer o relatório, ou se poderemos passar à decisão de que aceitamos fazer o relatório e nomeamos o relator, que cabe ao PS, ao Partido Socialista. Está bem. Pronto, mas podemos aceitar que a Comissão quer fazer o relatório e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará o relator. Passaríamos então a uma outra, portanto, um outro documento que veio da Comissão. É o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, que é o primeiro relatório da Comissão que tem a ver com a Diretiva 2010/13/UE sobre os serviços de comunicação social audiovisual. E este relatório tem associado um documento de trabalho da Comissão que está em anexo e, portanto, o relator compete ao PSD.
Faço a própria.
Muito bem. Portanto, fica a sua deputada Francisca Almeida como relatora para esta matéria. Sim, faz favor.
Antes de passarmos aos pontos seguintes, eu gostava de colocar à discussão na Comissão a possibilidade de, dada a identidade quase dos dois requerimentos que estão agendados para os dois pontos seguintes, de podermos discuti-los em conjunto.
Muito bem. Eu, aliás, antes de os discutir em conjunto, teria que colocar aqui, ou pelo menos colocar à vossa reflexão, o seguinte, antes de decidirmos se debatem ou não em conjunto, eu tenho que fazer este ponto de informação, que é o seguinte. Como sabem, o Grupo Parlamentar dos Verdes não faz parte da nossa Comissão. E eu quero ir buscar, então, os antecedentes. E o antecedente tem a ver com uma reunião de dia 17 de fevereiro de 2010, em que também houve um requerimento do Grupo Parlamentar dos Verdes para audição, então, da Senhora Ministra da Cultura, e, portanto, penso que isto estava relacionado com a barragem de Foscoa, não é verdade? Do Tua, perdão, do Tua. Pronto, mas isso é irrelevante qual era a matéria. A questão que se colocava era, ou algum deputado ou algum grupo parlamentar assumia, digamos, o requerimento, sem prejuízo de representante dos Verdes depois poder intervir, ou seja, o requerimento não entrava, digamos, diretamente, mas teria que haver alguém que o assumia e o propunha, portanto, para a admissão. Ou então, portanto, que foi na altura a decisão tomada, foi de quando da audição da senhora Ministra, no âmbito do número 2 do artigo 104 do Regimento, portanto, querendo estar presente, portanto, o Grupo Parlamentar dos Verdes poderia interpelar e fazer parte dessa audição. Eu apenas me limito a ler o que está na ata, portanto, foi do dia 5 de março. Seja como for, longe de mim querer complicar as coisas, eu pergunto se há algum inconveniente ou se alguém quer assumir, portanto, a paternidade da entrada deste requerimento. Não há inconveniente nenhum. Não, eu estou a perguntar ainda aos outros membros. Portanto, não há inconveniente, portanto, podemos discutir em conjunto os dois requerimentos. E também não há inconveniente, obviamente, que a sua deputada do Partido dos Verdes depois possa participar de pleno, digamos, na discussão, embora sem direito a voto. Não, é? Não, exato, exato. Não, não, é o que eu estou a dizer. Mas foi isso mesmo que eu disse participar, portanto, na discussão, obviamente apresentando, mas sem direito a voto, foi isso que eu disse. Ora bem, faz favor.
Senhor Presidente, queria perguntar a Vossa Excelência se contactou o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, dando-lhe conta da existência de requerimentos a solicitar a sua audição. E faço esta interpelação porque, na primeira comissão, há apenas uma semana, após conversa telefónica entre o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que lhe vou entregar uma cópia, após essa conversa telefónica, repito, foi o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares que, informado dos requerimentos que solicitavam a sua presença, que enviou um fax dizendo, e é só um parágrafo que eu leio, caro Presidente, no seguimento da nossa conversa telefónica, venho por esta via formalizar a solicitação da minha ida à comissão que Vossa Excelência preside, de modo a prestar os esclarecimentos necessários sobre a matéria publicada na edição de hoje do Jornal Público. Ora, como entendo que, provavelmente, se o Sr. Ministro for informado por parte de Vossa Excelência que existem, também nesta comissão, requerimentos a solicitar a sua audição, será o Sr. Ministro, ele próprio, a repetir o gesto, solicitando a prestação de esclarecimentos. E, portanto, Sr. Presidente, eu fazia-lhe chegar esta cópia e, da minha parte, se Vossa Excelência quiser suspender os trabalhos para telefonar ao Sr. Ministro, esteja à vontade.
Eu, para já, portanto, obviamente aceitei a interpelação à mesa, mas se me permite, nós temos que seguir aqui alguma ordem nesta matéria. E, portanto, antes ainda de entrar nesse ponto que fica desde já aqui em suspenso, mas eu gostaria de perguntar à Comissão se aceita a discussão em conjunto dos dois requerimentos. Portanto, essa é a primeira decisão que nós temos que tomar. Portanto, não, ninguém se opõe a que haja, portanto, uma discussão conjunta. Então, entramos na matéria. Pois, mas não está agendado ainda, nem entrou ainda na mesa. Ora bem, e portanto, eu tenho, nem preciso de juramento da vida pública, portanto, na minha vida privada tenho de falar a verdade, nada mais que a verdade. E a verdade é esta, eu é que tomei a iniciativa de falar ao seu ministro e de lhe expor, portanto, que tinha aqui, na altura ainda só, o requerimento dos Verdes, a dizer, olha, tenho aqui, portanto, esta matéria e, portanto, gostaria de saber, portanto, qual é, enfim, a sua disponibilidade. E o Sr. Ministro manifestou-me telefonicamente, portanto, eu, como digo, tenho que dizer a verdade, eu não sei proceder de outra maneira na minha vida, pública ou privada, portanto, tenho que dizer, foi isto que se passou, portanto, o Sr. Ministro, portanto, tem um entendimento, é evidente, sem pretender influenciar as decisões da Comissão, mas, portanto, não tomou essa iniciativa tal como foi em relação à primeira Comissão. Portanto, não tomou essa iniciativa, ou seja, não solicitou, portanto, ser ouvido pela nossa Comissão. E foi isto só que se passou, rigorosamente mais nada. Aliás, posteriormente é que entrou o requerimento do Partido Socialista e eu não voltei a falar com o Sr. Ministro a dizer, olha, tenho agora mais um requerimento. Portanto, foi neste ponto de situação. Não houve essa iniciativa e pronto, não tenho rigorosamente mais nada a dizer porque nada mais se passou do que isto. Ora bem, portanto, temos então um debate em conjunto. E eu daria então a palavra, se me permitem, aos apresentantes dos dois requerimentos, desde logo por ordem de entrada, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Partido dos Verdes. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os membros da Comissão, o Sr. Presidente também, naturalmente, e agradecer a possibilidade de participação nesta reunião que faço com muito gosto. Relativamente ao requerimento apresentado pelos Verdes, é do conhecimento público que foi tornado público, justamente, uma acusação de eventuais pressões por parte do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares junto de uma jornalista do Público que, a ser verdade, condicionaria profundamente o seu trabalho e, na perspectiva dos Verdes, tem aqui um ponto que é fulcral para discutirmos democracia, que é a hipótese de se condicionar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E não há forma de o poder fazer em democracia. Há regras, mas não há forma de condicionar. Eu não, não quero fazer, obviamente, juízos de valor relativamente a esta situação sem a conhecer ao pormenor antecipadamente. E, portanto, tudo aquilo que estou a dizer leva-me, se não antes, é a confirmar-se esta situação, ela é extraordinariamente grave, ultrapassa todos os limites. Mas eu repito, a confirmar-se. O que é que faz a Assembleia da República perante esta situação? Das duas, uma, ou a subia para o lado e vamos todos fazendo umas declarações de preocupação, etc., e não fazemos absolutamente mais nada, ou a Assembleia da República assume o seu poder de fiscalização relativamente ao Governo, e é um membro do Governo aqui que está em causa, e uma atitude do Governo que pode estar em causa, e então a Assembleia da República deve chamar assim o seu poder de fiscalização e, no mínimo, ouvir as partes envolvidas. Quem acusa, quem é acusado, e, portanto, toda esta situação. É justamente por isso que os Verdes propõem uma audição com o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, mas também, naturalmente, com o público, através da sua direção e do seu Conselho de Redação. Ou seja, aquilo que os Verdes consideram é que todas as partes envolvidas publicamente nesta situação devem ser ouvidas, de modo a que se promova um cabal esclarecimento da situação. Entretanto, Sr. Presidente, se me permite, a situação foi tornada pública, houve imediatamente reações, designadamente de vários partidos representados na Assembleia da República, e fomos ouvindo algumas coisas. Eu gostava de dizer o seguinte: para os Verdes, a Assembleia da República só poderá fazer uma coisa nesta audição, que é uma aflição política da situação. É isso que está em causa. Nós aqui fazemos política e, portanto, as audições têm um objetivo político, de avaliação política da situação. Entretanto, já sei que o PSD, pelo menos, tornou público que, estando a entidade reguladora, a ERC, a tratar também da matéria, não faria sentido que a Assembleia da República ouvisse. Para nós este argumento é absolutamente despropositado. São duas entidades completamente diferentes, com competências completamente diferentes, uma de regulação e de supervisão, outra da frição política das situações, para além de que também temos, neste caso, não só sob a participação dos Verdes na reunião, mas também relativamente a este caso, que ir buscar precedentes e justamente perceber que já houve precedentes, designadamente no caso Pedro Rosa Mendes, de uma avaliação e uma aferição em simultâneo por parte da ERC e por parte da Assembleia da República. E a Assembleia da República não se despromoveu, digamos assim, do seu objetivo e do seu dever de intervenção, antes o praticou. Por outro lado, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte: não basta aos Verdes ouvir declarações de responsáveis do PSD e designadamente do Sr. Deputado Luís Montenegro, de dizer que está profundamente confiante de que não houve qualquer tipo de pressão por parte do membro do Governo em causa. Ou seja, nós não podemos ouvir estas declarações e aliviarmos e dizermos pronto, então está tudo tratado, que alívio. Não, não é disso que se trata. E, portanto, os Verdes reiteram a necessidade absoluta de estas partes, quer o Sr. Ministro, quer o Jornal Público, serem ouvidos em sede da Assembleia da República e designadamente na comissão competente, que é justamente a Comissão de Ética, de modo a que a Assembleia da República cumpra o seu poder de fiscalização e faça justamente uma aferição da informação e uma avaliação política da situação, que, repito, e mesmo para terminar, a confirmar-se, é de uma gravidade absoluta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Luísa Apolónia, portanto, pelo Partido dos Verdes. Da parte do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Manuel Seabra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimento e aos restantes colegas da Comissão e que enuncie aqui as motivações que sustentam a apresentação por parte do Partido Socialista do requerimento da audição do Jornal Público e do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. A razão pela qual o fazemos tem a ver com o seguinte: passado sábado, o Jornal Público, numa nota da direção, deu nota pública, passo reforço, de que, supostamente para impedir a publicação de uma notícia que visava diretamente o Sr. Ministro, o mesmo Sr. Ministro Miguel Relvas teria ameaçado a direção do jornal de que o jornal iria promover um blackout um controle de passagem de notícias e de informação para esse mesmo jornal e, para além disso, terá supostamente também ameaçado divulgar detalhes da vida privada de uma jornalista que supostamente também o teria interpelado a propósito da tal notícia que o Sr. Ministro queria evitar ver publicada. Ora bem, o Partido Socialista não quer antecipada e precipitadamente julgar o comportamento do Sr. Ministro. E por isso requereu que a esta comissão viessem, ou está a requerer, que a esta comissão venham depor os responsáveis do Público que tiveram imediata ou mais diferida interlocução com o Ministro a este propósito e, uma vez ouvidos esses interlocutores do Jornal Público, ouvir o Sr. Ministro para, das duas uma, ou confirmar que os factos ocorreram e explicá-los, ou então, pura e simplesmente, se forem desmentidos, eventualmente até prescindir da audição do Sr. Ministro. Ó Sr. Presidente, e o requerimento que o Partido Socialista apresenta, apresenta-o porque não desconhece que a Assembleia da República tem especiais competências em matéria de fiscalização da atividade governativa. Nós não desconhecemos que este comportamento, a confirmar-se, e portanto, enfim, estamos ainda no domínio dos relatos sem confirmação, mas este comportamento, a confirmar-se, pode configurar várias coisas e pode suscitar a intervenção de várias entidades. Pode, desde logo, configurar, por exemplo, um crime, e naturalmente, nesse caso, terá que ter a intervenção da Procuradoria-Geral da República, poderá configurar uma intromissão indevida e até abusiva na esfera de liberdade de intervenção de um órgão de comunicação social e, nesse caso, terá que ter a intervenção da entidade reguladora respectiva, mas estamos a falar de política, estamos a falar da intervenção de um membro do Governo, estamos a falar da intervenção de um membro do Governo que tem especiais responsabilidades em matéria de comunicação social, a confirmar-se. Estamos a falar de comportamentos que são, de facto, no plano democrático, verdadeiramente lamentáveis e lastimáveis, e por isso a Assembleia da República não pode demitir-se de apreciar com todo detalhe a intervenção do Sr. Ministro, naturalmente, a confirmar-se. Há muitos dados que indiciam esse comportamento. Ainda ontem ouvia uma intervenção do diretor adjunto, o jornalista Manuel Carvalho, do diretor adjunto do Público, na Rádio Renascença, onde claramente confirmava aquilo de que eu já dei nota há pouco. Temos, por outro lado, também um precedente estranhíssimo, nunca confirmado, é certo, mas que deixou uma suspeição sobre a intervenção do Ministro, que é o lastimável e lamentável caso de banimento da crónica do jornalista Pedro Rosa Mendes da Grelha, da Antena 1. Ou seja, há aqui um conjunto de factos que, de facto, impõem a intervenção da Assembleia da República e, a confirmar-se, o comportamento do Sr. Ministro implica que esta Comissão investigue várias coisas. Implica que a Comissão tente saber se o Sr. Ministro tentou ou não tentou impedir a publicação de uma notícia. Implica saber se o Sr. Ministro tentou ou não tentou impor ou ameaçar impor um regime de blackout ao Jornal Público. Implica igualmente saber se o Sr. Ministro proferiu ou não proferiu alguma ameaça de publicação, fosse por que meio fosse, dos detalhes da vida particular da jornalista que o interpelou. E implica muitas outras coisas. Implica, por exemplo, que dados, implica saber que dados é que o Sr. Ministro, ou de que dados é que o Sr. Ministro dispõe que permitem promover essa ameaça, como obteve o Sr. Ministro os dados da vida privada da senhora jornalista que depois quer publicar, quem lhe forneceu, quem forneceu ao Sr. Ministro os dados, detalhes da vida privada da senhora jornalista que o Sr. Ministro ameaçou divulgar, se eventualmente o Sr. Ministro obteve esses dados na sequência de uma investigação de que a senhora jornalista era destinatária, se seja, em consequência, se a senhora jornalista estava a ser investigada, por que razão estava a ser investigada, como obteve o Sr. Ministro a informação de que a senhora jornalista estava a ser investigada e que resultados dessa investigação obteve, que lhe permitiriam depois promover junto do público essa diligência de ameaça de divulgação de detalhes da sua vida particular. Enfim, há uma panóplia interminável de questões que me parece que a Assembleia da República terá que investigar, razão pela qual o Partido Socialista apresenta este requerimento. E apresento este documento e vou terminar com uma sequência cronológica obrigatória. Nós queremos primeiro e muito claramente saber do jornal público, dos seus diferentes responsáveis, o que se passou e depois confrontar o Sr. Ministro com o que se passou. E são estes os termos de requerimento que o Partido Socialista vai estar apresentando. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Manuel Seabra. Portanto, está feita a apresentação dos dois requerimentos e agora passamos então ao debate aberto. Começamos pela Sra. Deputada Francisca Almeida. Não, Sr. Deputado Nuno Encarnação tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No nosso entender, o Sr. Ministro Miguel Relvas entendeu, com o direito que lhe assiste, de disponibilizar informação preliminar à ERC, Entidade Reguladora da Comunicação Social, colocando-se de imediato à disposição para prestar todos os esclarecimentos adicionais necessários. O PSD enaltece a proatividade do Sr. Ministro, visado em todo este caso, com o único propósito do cabal esclarecimento do mesmo. Entendemos assim que é a ERC que deverá ser dada toda a serenidade e tranquilidade, sem qualquer tipo de pressões, de modo a que atinja conclusões que todos esperamos após as diversas audições que irá realizar a partir de hoje. A ERC garantiu, através de declarações públicas feitas pelo seu Presidente, Dr. Carlos Magno, que dará prioridade máxima a este assunto e admite até que o mesmo se conclua até a final do corrente mês. Estas afirmações garantem ao PSD a confiança que tem neste órgão regulador e satisfazem-nos pela celeridade com que têm vindo a acompanhar todo este mesmo processo, bem como pela prioridade que assume sobre este mesmo assunto. Nesse momento, e analisadas as conclusões, o PSD não deixará, se assim considerar necessário, de utilizar todos os instrumentos parlamentares à nossa disposição. A ERC existe precisamente para analisar também casos como este. É uma entidade reguladora independente e que tem como seu objetivo primordial a regulação e supervisão de todas as entidades que prossigam atividades de comunicação social em Portugal. O PSD apenas quer a verdade e nada mais que a verdade, escusando-se a alimentar qualquer oportunismo político ou tirar quaisquer conclusões precipitadas por parte, como se foi feito por parte de alguns partidos aqui nesta comissão. Por todas estas razões, o PSD votará contra os dois requerimentos aqui hoje apresentados pelo PEV e Partido Socialista. Uma nota final, Sr. Presidente, sobre aquilo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão colocou, sobre os contactos com o Sr. Ministro Miguel Relvas, sobre este mesmo requerimento. O PSD entende, e acho que tem sido a prática desta Casa, que qualquer contacto oficial deverá ser mandatado após a aprovação destes mesmos requerimentos. E assim, esse contacto oficial por parte da Comissão com a pessoa em causa. Apenas isto para terminar. Muito obrigado.
Obviamente que os contactos oficiais são aqueles que mandatam e que vinculam esta Casa. Agora, eu não me sinto minimamente restringido nos meus direitos se fizer uma chamada ao Ministro, como tenho feito dezenas delas em prol desta Casa. E, portanto, não me sinto minimamente restringido, era só o que faltava. Portanto, agora, aquilo que vincula é aquilo que segue por escrito e aquilo que vem por escrito. É isso que vincula. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão...
Para prestar esse esclarecimento, se Vossa Excelência quiser repetir o teor do fax que fiz junção, o que há exatamente é um fax do Sr. Ministro dirigido ao Presidente da Primeira Comissão a formalizar um contacto informal. Só a partir da formalização é que, obviamente, existe relação institucional. O que eu sugeri ao Sr. Presidente da 12ª Comissão é que, não sabendo até então que já havia feito esse contacto informal, que contactasse informalmente o Sr. Ministro para dar a oportunidade ao Sr. Ministro, à semelhança do que fez na Primeira Comissão, vir prestar esclarecimento relativamente a um comportamento seu. O fax que aí está e que, portanto, em nada compromete o comportamento, antes pelo contrário, do Sr. Presidente da 12ª Comissão, é que adotou igual comportamento ao da primeira. Portanto, o que está aí é, se eu posso citar de memória, mas Vossa Excelência tem-no à frente, é, meu caro Presidente, meu caro Fernando Miguel, venho formalizar por este meio o pedido para ser ouvido na primeira Comissão. Portanto, o que eu registrei foi que perante a possibilidade de dar explicações de um comportamento de terceiros, ou seja, a recepção de um e-mail que lhe teria sido enviado pelo Dr. Silva Carvalho, o Sr. Ministro, foi célebre a prestar esclarecimentos, e agora que é confrontado com a acusação de factos da maior gravidade relativamente à sua pessoa, o Sr. Ministro esclareceu, o Sr. Presidente da 12ª Comissão, que não está interessado em vir prestá-los.
Não vale a pena fazermos disto um caso, portanto, é normal haver relações telefónicas, precisamente sempre a dizer que se irão formalizar, isso é um... Agora, há aqui uma diferença, é que no caso da 1ª Comissão ainda não havia requerimento nenhum, e foi o Sr. Ministro que telefonou, no caso da nossa Comissão já havia requerimento e fui eu que telefonei. Portanto, há aqui uma diferença, mas isso não vale a pena dramatizarmos, porque isto faz parte das relações, nós não estamos aqui fechados em paredes de vidro ou paredes opacas, e portanto, aliás, com a máxima transparência, disse logo, houve este telefonema, e portanto, a posição é esta, não há problema nenhum. Vamos continuar o debate, que é isso é que é importante. Sr. Deputado Ronaldo Almeida, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e começar por dizer que o que é aqui alegado neste caso, que é uma alegação de coartar a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é sério e deve ser sempre tratado por nós, por todos os grupos parlamentares, numa perspectiva de defesa intransigente da verdade, do esclarecimento e do interesse público, do esclarecimento público e do interesse público. Isto exige de nós sempre serenidade, sobriedade e, acima de tudo, seriedade a tratar esta questão. Nós vimos, sabemos, é público, que o Sr. Ministro apresentou ele próprio à ERC e pediu à ERC que começasse e que fosse rápida com o processo. Temos, neste momento, declarações públicas do Presidente da Entidade Reguladora, o Dr. Carlos Magno, que diz textualmente: queremos dar prioridade máxima a este assunto, o ideal seria que o processo estivesse concluído até ao final do mês. Eu recordo que estamos no dia 23 de maio. O que me parece, e vamos por aqui a questão, a ERC não inibe a Assembleia da República de ter a sua iniciativa. A ERC não obsta a que o Parlamento faça o seu trabalho. Agora, eu pegava em palavras da Sra. Deputada Elisa Apolónia, que fala corretamente, responsavelmente, a confirmar-se, a fazer uma avaliação política com conhecimento de quantos mais factos, melhor. E é isto que para nós é importante e é assim que achamos que o trabalho deve ser desenvolvido. Eu, muito francamente, o que vos vou dizer a seguir, não diria se estivéssemos em face de um processo que pudesse demorar 4, 5, 6 meses. Que achamos que o problema é atual e que deve ser discutido com atualidade. Agora, tendo conhecimento desta predisposição da ERC para ser rápida, eficaz e para produzir resultados em tempo útil, eu entendo que seria um sinal muito positivo desta Comissão, do Parlamento e de todos os grupos parlamentares admitir e permitir que a discussão destes requerimentos, que, como o Sr. Deputado Manuel Seabra disse muitíssimo bem, depois de conhecido o relatório da ERC, nós podemos chegar à conclusão que, se calhar, não fazia sentido ouvir entidades que estamos a ouvir hoje ou ouvir mais entidades do que aquelas que estamos a ouvir. Portanto, não sabemos. O que nós sabemos, neste momento estamos a elaborar em afirmações que conhecemos da imprensa e temos oportunidade, segundo nos diz o Presidente da ERC, e fazendo fé no que nos diz o Presidente da ERC, de, num curto espaço de tempo, termos muito mais informação sobre isto. E eu digo que, esclarecendo e repetindo, a ERC não inibe este Parlamento. A análise dos factos aqui é política e não nos podemos furtar a ela. Agora, neste sentido, seria, eu acho, um sinal de responsabilidade e de serenidade para a opinião pública, para o próprio regulador, de reconhecimento desta vontade de eficácia e de produção de dados que são de atualidade, num tempo útil para a análise do processo, fazer, por unanimidade, se possível, e apelar aqui a um consenso da Comissão, em que esta discussão seja feita depois, em que haja a possibilidade de também outros partidos apresentarem os seus requerimentos, se for caso disso, e se for essa a interpretação que tenham dos factos até então apurados, e que, nesse sentido, haveria aqui um sinal muito sério, creio eu, ponderado, de respeito institucional e, digamos, de, não diria de colaboração, mas de cooperação institucional e de articulação institucional, que me parece importante neste caso. Queria ressalvar, contudo, que para nós, obviamente, tanto o requerimento do PS como o requerimento do Bloco de Esquerda são requerimentos legítimos, do PEV, peço perdão, são requerimentos legítimos e têm legitimidade política. Não é isso que está aqui em causa, portanto, e é um instrumento que está ao alcance dos grupos parlamentares para ser utilizado. O apelo que faríamos, e porque estamos a falar de um tempo útil que não retira nenhum tipo de atualidade ao processo, seria exatamente, portanto, de fazermos uma suspensão da discussão destes requerimentos, admitir a possibilidade de novos requerimentos e esperarmos pelo resultado do relatório da ERC, fazendo talvez até o Sr. Presidente menção disto ao próprio Presidente da ERC e fazendo sentir que há, portanto, este desejo da Assembleia da República e da própria Comissão em ter conhecimento desse relatório tão rápido quanto possível e que será um importante instrumento de trabalho na avaliação política que, volto a dizer, compete a esta Comissão e a este Parlamento. Muito obrigado.
De certa maneira, pode-se entender a sua intervenção como um pedido de suspensão da votação deste requerimento. É isso, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, não é o CDS a fazer um pedido de suspensão da votação deste documento. É o CDS a apelar aos partidos, porque respeitamos a legitimidade dos partidos para apresentarem estes requerimentos, a fazer um apelo a esses partidos para ponderarem essa suspensão e, em consenso, termos essa decisão. Só isso.
Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Sr. Deputado do Bruno Dias, do PCP, não quer usar da palavra. Okay, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também temos dito e continuamos a dizer que, a confirmarem-se estes factos, esta situação é de uma gravidade enorme. De uma gravidade enorme. E eu não vou repetir aquilo que já foi dito e aquilo que tem sido os elementos que constituem esta história altamente preocupante e alarmante do ponto de vista do exercício e das condições do exercício da liberdade. De direito à informação e liberdade de imprensa, aquilo que nos parece é que, sendo, como já aqui foi dito, as deliberações da Comissão que vinculam os contactos formais com o Governo e com as entidades que são aqui chamadas para serem ouvidas, a verdade é que as posições tomadas pelos membros do Governo e por este membro do Governo em particular não são de maneira nenhuma irrelevantes. Aliás, quando constatamos, na comparação muito simples, de uma semana para a outra, praticamente qual é a atitude do mesmo membro do Governo que pede o favor de vir à Assembleia o mais depressa possível para ser ouvido e que nos mesmos termos, quando contactado, nos mesmos termos, ao ser realizado um contacto perfeitamente legítimo, perfeitamente normal, para apurar, até em termos de agenda, eventualmente, este tipo de disponibilidade, há aqui uma atitude profundamente diferente que não pode deixar de merecer aqui alguma reflexão. É a diferença entre o ministro que pede para vir e o mesmo ministro que, sobre um assunto que é da sua tutela, sobre atos que lhe são imputados, sobre a atitude que ele próprio toma. Não é outro membro do governo relativamente ao qual o ministro da tutela terá alguma coisa a dizer. Não, não. É a situação de um ministro responsável pela tutela do setor da comunicação social, a quem é atribuída a atitude de, depois, dependendo das expressões utilizadas e das fontes que as utilizam, tentativas de intimidação, ameaças, promessas de retaliação, etc., 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 de uma forma absolutamente impensável. De uma forma absolutamente impensável. E nós queremos aqui dizer que, quando dizemos que esta situação é de uma gravidade enorme, a confirmarem-se os factos, nós não podemos daqui concluir, de maneira nenhuma, que ficamos agora aqui sentadinhos, pacientemente, à espera que alguém os confirme. Porque a Assembleia da República, e esta Comissão em particular, tem uma incumbência, nos termos da Constituição e do Regimento da Assembleia, de fiscalização política da atividade governativa, da ação governativa. E, neste caso concreto, o trabalho que o Governo faz e meter-se num trabalho destes dá que falar, de facto, em termos de intervenção parlamentar, meter-se num trabalho destes exige, de facto, explicações à Assembleia da República. E, portanto, o trabalho do Governo neste processo, a atuação do Governo e deste Ministro em particular neste processo, exige um acompanhamento por parte da Assembleia da República. E, portanto, embora haja atribuições, competências legalmente definidas para a entidade reguladora da comunicação social, muito menos num caso como este, a Assembleia da República e esta Comissão podem entrar numa situação de fazer outsourcing à ERC com aquilo que seja ao apuramento do processo e dos acontecimentos que tenham tido lugar. E, portanto, a ERC faz o seu trabalho, nós fazemos o nosso, senhores deputados. Eu estou a dizer isto naturalmente em função da abertura total que o PCP tem, como não podia deixar de ter, à posição soberana dos proponentes relativamente aos requerimentos que propõem e que apresentaram. E, portanto, da nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido dos Verdes, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com aquilo que adiantaram até agora e nas intervenções iniciais, dão a entender, legitimamente, uma perspectiva de avançarmos desde já na Assembleia com este trabalho de apuramento, de audição das entidades envolvidas, das pessoas envolvidas. Se for esse o caso, a separação de poderes, digamos assim, quer do ponto de vista das competências próprias da ERC, quer da intervenção da Assembleia da República, quer do que eventualmente noutra sede poderá vir a suceder-se e a ter como consequências este processo, não há aqui dúvidas que estão várias vertentes e várias componentes deste problema em causa com a correspondente responsabilidade, no nosso caso, política. No caso da Assembleia da República, política. E eu não posso deixar de registar pela negativa essa acusação de oportunismo político que o PSD atribui a outros partidos, de uma forma ainda por cima generalizante. Porque em situações que não estão assim tão distantes de anteriores membros, de anteriores governos, acusados de pressões sobre órgãos de comunicação social, nós não acusámos o PSD de oportunismo político quando se tratou, como o PSD na altura exigiu e propôs, apurar efetivamente as envolvências, os processos, os acontecimentos que tinham a ver com essas, com esses telefonemas, com esses contactos, com as atuações de membros de governos anteriores em relação a órgãos de comunicação social. E, portanto, é preciso também que haja memória. Portanto, a acusação de oportunismo político que o PSD não teve da nossa parte, também não é justo que tenha relativamente a quem, como nós, pelo menos, dizemos desde o início deste processo, que esta matéria deve ser rigorosamente esclarecida e cabalmente esclarecida por parte das entidades envolvidas e das pessoas envolvidas, com as devidas consequências a serem retiradas. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pela nossa parte, toda a abertura para se fazer em sede de Assembleia da República e da Comissão Parlamentar o conjunto de apuramentos e de audições que estão aqui em cima da mesa, nesta linha de trabalho sobre a responsabilidade política e de ação e fiscalização política da ação governativa e, por isso, naturalmente, a abertura para a viabilização destes requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que está com dificuldades de acesso ao microfone. Isto, de facto, esta sala não tem as mínimas condições para nós funcionarmos. Sra. Deputada, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Eu começaria por dizer que quando está em causa a liberdade de imprensa e quando está em causa a intervenção ou a possível intervenção de governos e pressão de governos sobre jornalistas e sobre órgãos de comunicação social, a nós preocupa-nos sempre. Não usámos muitas vezes a expressão asfixia democrática, mas ela foi muito utilizada na última legislatura e a nós preocupa-nos, seja qual for o governo, porque sabemos bem que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia e, portanto, levamos estes assuntos muito a sério. O que está em causa neste momento não é uma avaliação que a ERC possa fazer do jornalismo do Público, como deu a entender o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares ao querer que a ERC se pronunciasse sobre o jornalismo interpretativo do Público. A ERC poderá fazê-lo se achar que o deve fazer. Esse não é o assunto que nos preocupa aqui na Assembleia da República. Nós aqui nunca tratámos desses assuntos. Tratámos, sim, sempre dos assuntos que têm a ver, naturalmente, com as relações entre o poder político e o poder económico e a imprensa e, portanto, a liberdade de imprensa. É sobre isso que nos temos debruçado sempre que aqui nos debruçamos sobre pressões a jornalistas ou a órgãos de comunicação social. E, portanto, o trabalho que a ERC está ou estará a fazer depende da ERC perceber a sua atualidade, fará aquilo que pensa com toda a independência das entidades reguladoras, é assim mesmo que deve ser. O nosso trabalho aqui na Assembleia da República é uma avaliação das condições políticas em que todos estes acontecimentos decorrem e sobre as suas implicações. É bom lembrar que não é infelizmente a primeira vez que o Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares é notícia pela forma como se relaciona com a comunicação social. E isto tem acontecido das mais diversas formas. Lembro o caso de Pedro Rosa Mendes e o fim das crónicas deste tempo na Antena 1, mas também a nomeação de uma figura para a RTP que nunca ninguém soube explicar muito bem o que é que fazia, a figura de diretor-geral, ou mesmo recentemente denunciado pela Comissão de Trabalhadores o facto de ter sido o ministro a decidir se contratava ou não um comentador desportivo para a RTP. E agora temos a situação do Público. Dizer que o que temos não são rumores vagos. Temos um comunicado do Conselho de Redação que faz acusações extraordinariamente graves, de que o Sr. Ministro terá pressionado a direção do jornal, mas terá mesmo ameaçado a jornalista que estava a fazer o trabalho. Temos um comunicado da direção do Público, que embora tenha um entendimento ligeiramente diferente do Conselho de Redação, em nada desdiz o que diz o Conselho de Redação e até avança que o Sr. Ministro, numa dos comunicados da direção, terá pedido desculpas ao Público. Dir-se-ia que não se pede desculpas por aquilo que não se fez. É tudo muito estranho. O Sr. Ministro Miguel Galvas nunca foi capaz de contrariar nenhum dos argumentos, nem sequer aquele de que pediu desculpas. Faz uma exposição à ERC sobre o facto de estar descontente com o tipo de jornalismo do Público. Tudo bem, mas esse será outro assunto. A ERC se pronunciará sobre este, se achar que o deve fazer, e é preciso dizer que está com muito pouca vontade de esclarecer. Aliás, está todo o Governo com muito pouca vontade de esclarecer. É verdade que, em relação à primeira comissão, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para ouvir o Ministro Miguel Galvas sobre as secretas, e o Ministro, após ter apresentado o requerimento, mas mesmo antes de ele ter sido votado, se prontificou a ir à primeira comissão. Neste caso, temos que os requerimentos são apresentados, o Sr. Ministro não se prontifica para absolutamente nada e temos até a maioria a achar que o Ministro não deve ser ouvido. Diz-se-á que o Ministro Miguel Galvas não quer esclarecer e pelo menos o PSD até tem medo que ele esclareça alguma coisa porque não o quer aqui ouvir. O CDS, sabemos, tem uma posição mitigada, ainda não percebemos bem de algum adiamento. Tudo isto é extraordinariamente grave. Não está aqui em causa... Sejamos sérios, o que está aqui em causa é saber se o Ministro dos Assuntos Parlamentares tem a tutela da comunicação social e que está a operar transformações profundas na comunicação em Portugal, social em Portugal, como todos nós sabemos, que tem, neste momento, diversos assuntos por explicar nas mais diversas áreas, muitas delas relacionadas com a comunicação social, se pressionou ou não uma jornalista do Público, se pressionou ou não um jornal. Esta comissão debruçou-se sempre estudou sempre, tirou sempre consequências quando estava em causa a liberdade de imprensa. Sempre entendeu que a liberdade de imprensa era um pilar da democracia e que cabe a esta Comissão esclarecer e lutar para que nunca seja posta em causa a capacidade dos jornalistas de fazerem o seu trabalho e nunca seja posta em causa a independência e a liberdade dos órgãos de comunicação social. A única postura responsável para esta Comissão é debruçar-se sobre este assunto e fazer as audições que são propostas. Naturalmente, não nos substituímos a quem requeriu as audições sobre o timing e sobre as propostas feitas pelo CDS, mas consideramos que seria até bizarro, face àquilo que sempre foi feito no passado por esta Comissão, que desta vez houvesse uma espécie de assobiar para o lado, como dizia a Sra. Deputada Luísa Apolónio. Não só bizarro, como extraordinariamente grave.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Sim, muitíssimo obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que
considera insuportável que haja sequer a mínima ideia de que a apresentação deste requerimento por parte dos Verdes possa ser considerado um oportunismo político. Porque de outra forma, eu sei que não foi o Sr. Deputado que disse, mas foi aqui insinuado, digamos assim, não dito claramente, mas insinuado. E eu considero que não devemos aceitar isso, nem sequer a insinuação, por uma razão muito simples, porque isso corta-nos completamente as pernas de qualquer tipo de intervenção política na Assembleia da República. Ou seja, qualquer coisa que nós digamos contrária àquilo que o Governo pensa, ou a maioria pensa, seria de um oportunismo político. Portanto, essa leitura não pode de todo ser feita e eu queria refutá-la completamente. Segundo, diz o Sr. Deputado do PSD que a ERC existe justamente para avaliar casos como este. E a pergunta que eu devolvo, se me permite, é: a Assembleia da República existe para quê? Ou seja, as entidades reguladoras, os tribunais, retiram competências à Assembleia da República, esvaziam-lhe competências? Isto é gravíssimo, se isso acontece assim. Não, diz o Sr. Deputado que não. Então fará, por favor, fará o favor de explicar onde é que pode colidir aqui qualquer tipo de competência de intervenção por parte da ERC ou por parte da Assembleia da República. Eu na minha primeira intervenção, julgo que já expliquei de uma forma mais detalhada que o nosso objetivo é de facto da avaliação política, que não compete à ERC, compete à Assembleia da República. Pronto, e daí que considero extremamente pertinente que estas audições se façam. Por último, Sr. Presidente, eu gostava só de fazer o seguinte comentário. Este, como chamar-lhe, esta preservação, este aconchego que a maioria está a fazer ao Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares é até contraproducente. Bom, é assim, primeiro não é compreensível, não é compreensível do ponto de vista ético nem do ponto de vista político. E é contraproducente porquê? Porque deixa mais margem para desconfiança, senhoras e senhores deputados, até da opinião pública e nossa também. Ora, deixando mais margem para desconfiança, isso é negativo para o próprio Governo e para o Sr. Ministro em particular e para a maioria também, em geral. E fica aqui a nossa preocupação da posição tomada pela maioria. O Sr. Ministro já se percebeu que não quer vir à Assembleia da República prestar esclarecimentos sobre esta matéria em concreto, e a maioria não o quer deixar vir. Estranho e acaso para desconfiar, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado de Luísa Apolónia. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Seabra, por favor.
Sr. Presidente, um pouco até para refletir sobre a declaração do PSD e responder ao desafio que o Grupo Parlamentar CDS-PP aqui também trouxe. A primeira grande conclusão é que o Sr. Ministro não quer vir, aliás o Sr. Presidente já disse que o Sr. Ministro não queria vir, o PSD calciona-o e o CDS está atrapalhado, não sabe o que há de fazer. É a vida. Mas eu gostava de, antes de responder ao desafio, antes de responder à sugestão do Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado Raul Almeida, fazer aqui um breve flashback e lembrar os senhores deputados desta comissão, que é a comissão que, em termos de conteúdos, antecedeu esta há cerca de 2 anos atrás, e a propósito de facto nenhum, a propósito de um suposto, de um eventual clima de claustrofobia democrática ou de asfixia democrática, montou aqui um circo mediático, requereu a audição de 40 e tal personalidades, tudo para saber se o Estado e o Governo ao tempo condicionavam ou não condicionavam a liberdade de informação e condicionavam ou não condicionavam a operação editorial dos órgãos de comunicação social. Ao tempo, nós, para além do em tempo Ministro dos Assuntos Parlamentares, que foi um entre muitos que ouvimos, entre outros, a ERC, o Sindicato de Jornalistas, o diretor do Jornal Notícias José Leite Pereira, os jornalistas João Amaia Abreu, José António Saraiva, Henrique Monteiro, Bernardo Bairrão, responsáveis de outra natureza, Zainal Bava, Henrique Carnadeiro, Francisco Pinto Balsemão, José Eduardo Muniz, Mário Crespo, Arons de Carvalho, Manuel Amora Guedes, José Manuel Fernandes, Emílio Rangel, Paulo Baldaia, entre muitos mais e entre muitos outros. Ouvimos toda esta gente. E ouvimos-los, e muito bem, porque havia uma suspeita de asfixia democrática no contexto da operação dos órgãos de comunicação social em Portugal. Neste momento, eu penso que nós temos bastante mais do que isso. Não temos rigorosamente nada confirmado e eu reitero aqui o que disse na minha primeira intervenção. O Partido Socialista não quer antecipada e precipitadamente fazer qualquer julgamento do Sr. Ministro. Mas quer, evidentemente, apurar se denúncias que foram explicitamente feitas e publicadas em notas da própria Direção do Jornal Público são ou não são confirmadas. Sem ou não têm fundamento. Para, depois disso, ouvirmos o Sr. Ministro. Ora, a proposta que o CDS-PP aqui fez pode, eventualmente, se reformatada, e, enfim, eu faço esse apelo ao CDS-PP, obter o consenso e a adesão do Partido Socialista e provavelmente chegaríamos aí a bom termo. O Sr. Deputado Raul Almeida disse aqui que a ERC se pronunciaria no prazo de 8 dias, até ao final do mês. E eu quero, na conclusão que vou tirar a seguir, quero muito claramente reiterar também o que já disse na primeira intervenção. Ou seja, a Assembleia da República e os deputados eleitos pelo povo para a Assembleia da República, e entre outras competências, não têm só o direito de fiscalizar a atividade do Governo, têm o dever constitucional de fiscalizar a atividade do Governo. E, portanto, o que eu vou dizer a seguir não põe em causa este princípio fundamental, mas é uma ponte para um eventual entendimento, de tal forma que cheguemos todos àquela que é a solução que nós queremos, que é que há ter cá o público e ter cá o Sr. Ministro. E para isso, eu devolvo, na sugestão que lhe vou fazer, Sr. Deputado Raul Almeida e ao CDS-PP também, o seguinte. O Partido Socialista estaria disponível a esperar esses 8 dias ou esses 10 dias, se desde já nós assentíssemos aqui que as audições ficavam já hoje decididas, em nome do tal princípio da competência política de fiscalização da atividade de governo em que estamos investidos na Assembleia da República, ficava já a decisão de, no limite, a partir do dia 1 de junho, serem expedidas as cartas para convocar as pessoas de que falávamos e que arrolamos para aqui virem, e, finalmente, mas não menos importante, a decisão das audições não ficaria dependente de qualquer conclusão que a ERC tirasse do assunto. Nós não podemos pendurar-nos nas decisões da ERC, tanto mais que, nesta matéria, como em todas da vida, é evidente que a Assembleia da República concorre nas suas competências com qualquer outra entidade. E, portanto, nós não podemos ficar dependentes das conclusões da ERC para fazermos estas audições. E se a sugestão do CDS é uma sugestão de diferimento por 10 dias do início dessas audições, e se é independente da conclusão que a ERC tira sobre o assunto, o Partido Socialista está de acordo, também quem esperou até agora, e quem tirou as conclusões que tirou do caso de Pedro Rosa Mendes, também está disponível para esperar mais 10 dias para começarem as audições. Mas só nesse caso, e não prescindindo nunca da realização das audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Não sei se do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Nuno Encarnação tem a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para 2 esclarecimentos. Sobre a questão da ERC, não há duplicação de competências, como a Sra. Deputada referiu, e bem. O que nós entendemos e reafirmo é que, dado este processo em curso, devemos serenamente aguardar as conclusões da própria ERC, que é uma entidade que nós temos plena confiança de trabalho como entidade reguladora. Sobre a questão, é interessante que alguns partidos dizem que não tiram conclusões antes do tempo, mas há conclusões que foram tiradas aqui antes do tempo, e é sobre isso que nós referimos. Por isso é muito bonito fazer as considerações e as suposições, mas há conclusões que foram tiradas aqui que nós, obviamente, refutamos, não partilhamos sequer das mesmas conclusões que alguns partidos aqui fizeram. Apenas isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer um ponto de situação e responder ao Sr. Deputado Manuel Seabra e ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Obviamente, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado, como deputado e político com experiência, fez essa contraproposta. Eu esperava melhor, porque essa é exageradamente previsível, e obviamente que o CDS não pode assumir um prazo pela ERC, porque o CDS não é a ERC, nem é presidente da ERC, nem eu sou presidente da ERC, Eu baseei-me naquilo que o Presidente da ERC disse. Mais nada. E só isso. Agora, a questão e o que aqui levantamos, Sr. Deputado, é que se houver, e se considera, e fazendo fé nestas palavras, um resultado em tempo útil para podermos trabalhar, o CDS entende que se deve esperar por esse resultado. Agora, não queira pedir ao CDS uma vinculação ao requerimento do PS, porque o CDS diz que tem e que se sente no direito de, depois de conhecido o relatório, tomar as decisões políticas e as conclusões que entender. E deixo aqui muito claro, o CDS não está contra a vinda do ministro a esta comissão. Não, isto... Não. A questão não é essa. Agora, queremos saber e queremos ter o máximo de informação para decidir se caso for isso, se o devemos chamar ou não a esta comissão. Agora, havendo qualquer indício, havendo qualquer motivo, havendo qualquer justificação política que o justifique, o CDS não vê com nenhum dramatismo, nem acreditamos que o Sr. Ministro veja com qualquer dramatismo a vinda a esta comissão. Portanto, isso que fique claro. Obviamente, Sr. Deputado, não reformulo, porque não sou a ERG. O que lhe digo é, o CDS vai esperar, porque há esta promessa de resolução em tempo útil deste problema, e em termos de resposta institucional, o CDS acha que deve respeitar, neste caso, a conclusão dos trabalhos da ERG. E isto é muito claro. E reserva-se o direito de, no fim, fazer o requerimento que entender à luz daquilo que for o conhecimento na altura. E é só isto. E fizemos um apelo que outros partidos fizessem e agissem neste sentido. Se os seus deputados entendem que não devem esperar, que tem que haver aqui um deadline assumido por pessoas que não são a ERC e que não têm um controle sobre os trabalhos da ERC, então... Agora, os senhores também estão livres, repare, de tomarem esta decisão hoje e se virem que não se consubstanciam os pressupostos dessa resolução, terem atitude diversa e, portanto, tomarem as vossas próprias iniciativas. Portanto, reconheço a agilidade e a oportunidade da proposta do Sr. Deputado, mas, obviamente, sejamos sérios, portanto, não faz sentido. Nesse sentido, nós vamos esperar pela resposta da IARC, porque há uma promessa e um entendimento que será rápida. Quem nos quiser acompanhar, acompanha, senão nós não poderemos acompanhar quem assim não pensa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolando Almeida. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu posso estar aqui a fazer confusão e queria só pedir a sua ajuda, se a memória não me está aqui a trair. Nós aqui há pouco tempo tivemos uma série de audições sobre o caso do programa Este Tempo na Antena 1. Audições que foram requeridas por PS, Bloco de Esquerda e até PSD durante o processo de averiguações da ERC, não foi? É assim como eu estou a dizer, não é? Pronto, é mesmo como eu estou a dizer. Pronto, então o problema de esperarmos pela ERC está resolvido, do meu ponto de vista. Há aqui uma preocupação que de repente aparece no sentido de esperarmos pelas conclusões da ERC, designadamente naquilo que possa ter a ver com a avaliação política que só a Assembleia cabe fazer. Portanto, a não ser que a ERC tenha lá nas suas instalações uma espécie de aparelho para medir essa matéria, uma espécie de politicómetro que depois se liga aos computadores lá de análise dos média. Se assim não é, é uma avaliação que cabe à Assembleia fazer. Eu gostava de ler, muito brevemente, um excerto de um texto para o qual eu chamava a atenção dos seus deputados. De facto, ao Estado compete, nos termos da Constituição, assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, tratando-as e apoiando-as, as empresas titulares, de forma não discriminatória, Constituição da República, artigo 38, número 6, trata-se de um dever fundamental do Estado, pelo que a sua violação constitui-se de enorme gravidade. Assim, impõe-se o esclarecimento que só o Parlamento está em condições de determinar e que, por via do inquérito, e que constitui a única instância de apreciação política que pode apurar a verdade sobre a enorme dúvida que está colocada sobre a ação do Governo nesta matéria. A atividade de fiscalização da atividade do Governo pelo Parlamento não prejudica, não se sobrepõe e não interfere em eventuais investigações judiciais. mais difícil ainda. O apuramento de responsabilidades judiciais compete aos tribunais e o princípio de separação de poderes determina sensatamente a não intervenção do Parlamento em matéria de foro de justiça. Por outro lado, é público que não existe qualquer processo de investigação judicial sobre as matérias que são objeto deste inquérito parlamentar. Eu acabei de ler o texto, uma parte do texto, que o PSD apresentou na passada legislatura a propor um inquérito parlamentar sobre a atuação do então governo PS na altura em relação à TVI. E, portanto, se há uns anos atrás o PSD entendia isto tudo e entendia tão bem a responsabilidade do Parlamento relativamente à avaliação e à intervenção política e à fiscalização política da ação governativa nesta matéria, mais razões nós temos agora para nos espantarmos perante estas objeções de fundo que o PSD está a colocar e sobre estas preocupações do CDS com o momento em que se faça este conjunto de audições por parte da Assembleia. Bom, certamente que o CDS, nenhum senhor deputado ou senhora deputada desta comissão está à espera que aconteça uma de duas coisas. Não está à espera que a ERC se dedique a este trabalho durante uns meses ou uns anos e até que isso acabe a gente não possa tocar no assunto. Não. Claro que não. E, portanto, ou há celeridade no trabalho da ERC que possa ser útil e que possa aproveitar aos trabalhos desta comissão, relativamente à qual existirá certamente a abertura para estabelecermos o nosso próprio calendário para não ficarmos dependentes do trabalho dos outros. Estabelecermos o nosso próprio calendário para não ficarmos dependentes do trabalho dos outros, o que significa amigo não empata amigo. E, portanto, se a ERC demorar mais do que aquele prazo que foi aqui mencionado, o nosso trabalho continua, não tem que ficar em suspenso. Nem está, certamente, nenhum senhor deputado ou senhora deputada à espera, eu diria que, de uma forma muito otimista, de chegar à conclusão que tudo isto foi um equívoco. E não era, se calhar, o senhor ministro ao telefone, era outra pessoa. Não tinha a ver com aquele tipo de... um conjunto de interferências na chamada. A pessoa que estava na linha disse coisas que não tinham nada a ver com aquilo que se percebeu. E podemos ir todos para casa descansados, porque nada. Isto aconteceu, foi tudo um engano. E, portanto, a menos que isto aconteça, coisa que também é muito difícil de prever que seja a conclusão que a ERC venha a tirar deste processo, a menos que isso acontecesse, não há razões para ficarmos à espera de que um belo dia a ERC conclua: ah, pois sim, senhor, há aqui uma situação que importa suscitar avaliação política. E então a gente diz: cá estamos, então vamos tratar disso. Não, com certeza que não. E, portanto, sendo o PCP, como eu disse no início, inteiramente disponível, estando disponível para não se opor às decisões que soberanamente os grupos parlamentares proponentes entendam sobre o avanço ou o momento da realização dessas audições, pela nossa parte, essa é uma decisão que estamos perfeitamente em condições de avançar sobre o avanço dessas iniciativas. Coisa diferente será, e aqui é importante ouvir e conhecer uma posição que já foi dada pelo PS sobre a decisão agora de reuniões a marcar com alguma antecipação, de agora em relação às reuniões, temos naturalmente toda a abertura para avaliar no concreto o momento dessas reuniões, considerando como consideramos que é útil e importante que a Assembleia e que a Comissão Parlamentar faça o seu trabalho e cumpra o seu papel agora relativamente à componente das consequências políticas e da avaliação política deste processo e daquilo que o envolve. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora a Sra. Deputada Catarina Martins, para encerrarmos esta segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só fazer duas notas depois destas intervenções. Uma primeira nota é para dizer que seria seria sui generis, pelo menos, que a Assembleia da República, para se debruçar sobre um assunto, precisasse de uma espécie de unidade técnica de aferição de sintomas da realidade. Ou seja, dizer que não sabemos o que aconteceu e que aguardamos pela ERC parece completamente absurdo com a vossa licença, porque nós todos os dias agimos, e bem, sobre aquilo que sabemos que está a acontecer no país. É esse o nosso papel. O nosso papel não é aguardar que qualquer entidade nos diga que nós devemos debruçar-nos ou não sobre um problema que existe. E volto a repetir, o que se passa neste caso, nós não ouvimos determinados rumores indistintos. Há um comunicado do Conselho de Redação do Público, há um comunicado da direção, há notas posteriores da direção do Público também, há declarações do Ministro Miguel Relvas. Nós temos tudo aquilo que precisamos para perceber que temos um problema grave entre as mãos e que não podemos assobiar para o lado. Não precisamos de mais nada. E depois gostaria também de fazer a seguinte nota. Embora considere, e repito, que não precisamos de mais nada para perceber que há um problema grave e que temos que agir sobre ele e perceber o que se está a passar. E considero que a ERC, não de todo, o que a ERC fizer é completamente diferente do que nós fazemos aqui. E não. Posso compreender que, eventualmente, alguma coisa que a ERC venha a apurar possa ser de utilidade aos nossos trabalhos. Pode acontecer. E eu percebo até os temores de quem pensa assim. Por não esperarmos uma semana, vem até um dado tão importante que incluímos nas audições. Não há problema nenhum, porque se nós aprovarmos as audições hoje, elas serão seguramente daqui a uma semana. E, portanto, se a ERC tiver feito o que prometeu, com certeza teremos os dados da ERC na altura dessa audição. E, portanto, que ninguém fique a pensar que por um dia ou dois perdeu nenhuma oportunidade. Não se perde nenhuma oportunidade se aprovarmos as audições agora. Com certeza, se a ERC tiver alguma coisa para nos dizer no espaço de 8 dias, para nos dizer em geral, nós teremos conhecimento, e será bem-vindo, e teremos conhecimento em tempo útil das audições. Naturalmente, o Bloco de Esquerda tem disponibilidade para acompanhar aquilo que for a decisão dos proponentes dos requerimentos.
Muito obrigado. Nós já fizemos aqui duas rondas. Penso que os argumentos, já alguns até já se estão a repetir. Se não houver inconveniente, nós passaríamos à parte... Ah, peço desculpa, sou deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Dias, sabemos, aliás, ambos sabemos que a ERC não faz avaliações políticas sobre este caso. Quem faz avaliações políticas é a Assembleia da República, aliás, como nós estamos a fazer neste momento, avaliações ou pré-avaliações políticas sobre aquilo que, se calhar, nem conhecemos todo o seu processo. E por isso mesmo, o Sr. Ministro Miguel Relvas disponibilizou-se para prestar esses esclarecimentos de imediato. E enviou para a ERC essa mesma vontade de disponibilidade. Não. Atenção. E a deputada Catarina Martins também disse, e repito, que este mesmo esclarecimento através da ERC pode ter utilidade para esta comissão. Como é evidente que sim. Obviamente que sim. E por isso eu não percebo qual é que é a insistência de fazer aqui quase pré-conclusões sem sequer se perceber exatamente, ou não querendo aguardar sequer as audições que a ERC tem em curso, aliás, começam hoje. Eu não percebo, de facto, esta ânsia de tirar até conclusões antes de saber todo o resultado final destas próprias audições que estão a decorrer neste momento em ERC.
Sou deputada Heloísa Apolónia, por favor.
Desculpa, mas eu acho que isto já estamos a entrar um bocadinho no campo de algum delírio. Peço desculpa pela expressão. Depois das conclusões da ERC, os senhores deputados da maioria põem a hipótese de ouvir quem? O Ministério Público ou a ERC? Eu acho que, quer dizer, o Ministro mandou qualquer coisa para a ERC, não mandou nada para a Assembleia da República. Ou seja, o senhor Ministro, peço desculpa, está a escusar-se de prestar esclarecimentos políticos à Assembleia da República. E a maioria está a pôr-lhe o paninho por baixo, não pode ser. Ou seja, é bom que fique claro, o que a maioria neste momento está a fazer é a prestação ao país, não é só a Assembleia da República, porque a Assembleia da República representa o país. É o esclarecimento perante o país da questão política que está em causa. Ninguém está aqui a fazer acusações prévias. É bom que isso fique claro. Agora, há uma situação que nos é exposta e nós, como deputados, temos responsabilidade de perceber o que é que está em causa, qual é a dimensão da questão. Não me vou repetir mais, Sr. Presidente, precisava de qualquer modo fazer este
esta pequeníssima intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Essa apresentação é para fazer essa síntese, evidentemente, e, aliás, corroborando a intervenção anterior. É muito claro que o Sr. Ministro há 8 dias quis vir e é muito claro que o Sr. Ministro agora não quer vir. Foi, aliás, o Sr. Presidente que o disse. Começou a explicação ao pedido de interpelação, como foi feito pelo meu colega Filipe Neto Brandão, dizendo já justamente isso. O Sr. Ministro não quer vir cá. E, portanto, é essa a conclusão que temos que tirar.
Vamos então passar à votação dos dois requerimentos. Começamos pelo requerimento do Partido Ecologista Os Verdes. Como?
Creio que, em face das posições que aqui foram expressas, poderemos votar conjuntamente. Não sei se há oposição por parte dos partidos.
É um requerimento que é feito, portanto, se não houver... Diga. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, não pode votar. Se quiser dar a sua opinião, mas... Pronto, a minha questão é, há uma proposta... Pronto, então vamos votar em separado. Estará então em cima da mesa para votação o requerimento do Partido dos Verdes. E, portanto, quem vota contra, levanta o braço. Contra. Portanto, podem baixar. Quem vota a favor, portanto, podem baixar também. Portanto, não há abstenções. Portanto, este requerimento foi recusado, portanto, não foi aprovado por uma maioria do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Votaram a favor, portanto, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e não houve abstenções. Passamos então agora à votação do requerimento do Partido Socialista. Portanto, agora começo por pedir votos a favor do requerimento, por favor. Portanto, podem baixar. Votos contra este requerimento do Partido Socialista. Podem baixar também. Não há abstenções. Portanto, o voto foi recusado, este requerimento foi recusado, com os votos contrários do Partido Social Democrata e do CDS-PP e os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. E, portanto, chegámos assim... Não há hoje atas para apreciação, portanto, chegámos ao final... Está encerrada a reunião. Muito obrigado.